África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Damos as boas-vindas hoje à doutora Gláucia Nogueira, que é uma jornalista e antropóloga, que está connosco hoje na rubrica África Vozes Femininas, e a conversa é a propósito de um trabalho que ela publicou há pouco tempo, que é Cabo Verde e a Música, um dicionário de personagens. Mas antes de falarmos desta obra, que é apresentada aqui na Itália também, por iniciativa das associações, de uma particular associação da banca, em colaboração com a Embaixada do Brasil, vamos um bocadinho conhecer melhor a doutora Gláucia Nogueira, que sabemos vive em Cabo Verde há muitos anos, mas é de origem brasileira, não é? Quer-se apresentar aos nossos ouvintes?
Olá, obrigada pelo convite para estar aqui nesse programa. Então, eu sou brasileira, mas tenho circulado entre Portugal, Cabo Verde e Brasil já há quase 30 anos, que tenho feito esse circuito, né? Minha formação inicial é no jornalismo e, de certa forma, Cabo Verde foi importante para mim porque eu sempre quis trabalhar no jornalismo cultural e, no início da minha carreira, no Brasil, não tive essa oportunidade. Foi só mais tarde, vivendo em Portugal e fazendo freelancer num jornal cabo-verdiano, é que comecei a ter que cobrir a parte de atividades culturais da comunidade cabo-verdiana em Lisboa. E então comecei a entrevistar artistas, a assistir concertos, a conhecer a música, comprar discos, etc. E é aí que está a origem desse meu interesse pela música de Cabo Verde, né? Entretanto, nesses primeiros anos do meu contato com Cabo Verde, tive lá também a viver durante uns poucos meses, em 1994. E depois voltei ao Brasil, em princípio, pronto para voltar mesmo, ficar lá vivendo no Brasil, mas vi que não me adaptei muito bem e já fiquei com essa coisa na cabeça, criei esse projeto, o embrião dessa ideia de fazer um livro sobre Cabo Verde, sobre a música, né? É dessa época aí de meados dos anos 90, e depois acabei voltando para Portugal realmente para dar início a uma pesquisa assim sistemática, para recolher informações realmente sobre todo esse universo da música cabo-verdiana. Olha, mesmo isso, já estou em quase 20 anos.
20 anos de pesquisa, de investigação. Uhum. Que a música cabo-verdiana, de qualquer maneira, é vasta e é um dos grandes pilares da cultura do país.
Com certeza.
E é muito antiga também, não é? Desde dos primórdios da história de Cabo Verde, que começou.
Pois é. E eu acho que uma coisa que chama muito a atenção em Cabo Verde é que, comparada com outras formas de expressão cultural, né, como, sei lá, as artes plásticas, ou mesmo a tecelagem, que é uma coisa que também é bonita e importante, mas a música se destaca muito, 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 né? Acho que não há nenhuma outra forma de arte ou de expressão cultural que seja tão dinâmica, tão pujante, tão grande, né?
A música e a literatura são as duas áreas principais, talvez.
Sim, sim, é verdade. Mas a música ainda é maior, porque a literatura é restrita às pessoas letradas, né? A música é muito mais universal, acho.
E a ideia de um dicionário de personagens, não havia nada de semelhante, portanto, é qualquer coisa de novo nessa panorâmica de investigação sobre a música cabo-verdiana.
É, com esse formato, de fato, não havia, né? E mesmo quando eu comecei, ainda não estava claro na minha cabeça que era isso que eu ia fazer. Eu tinha um projeto que se chamava Música de Cabo Verde. Mas depois, com o tempo, eu comecei a ver o que é que eu quero produzir realmente. Eu não queria fazer, por exemplo, uma enciclopédia, porque aí teria que meter lá dentro muito mais coisas, como, por exemplo, falar de cada um dos gêneros musicais, pormenorizadamente, dos instrumentos, contar isso. Também não era uma história da música de Cabo Verde que eu queria fazer. Então, defini assim, é um dicionário de personagens. Os personagens ou são pessoas ou são grupos musicais. Entre as pessoas, a gente tem os compositores, os cantores e cantoras, os professores de música, os regentes de banda, os construtores de instrumento e os produtores musicais também. Então, é uma forma de contar a história de cada um deles, né? E aquilo que eles produziram, a sua obra, seja discos gravados, seja músicas que eles fizeram e outras pessoas gravaram. E contando um pouquinho de cada um, também uma forma de contar a história, essas várias histórias que compõem esse universo da música de Cabo Verde, né? Que passa também muito pela imigração, não é só lá no arquipélago, claro.
Claro, porque Cabo Verde, para quem não se escuta e não é de Cabo Verde, sabe que é um país que tem mais gente fora do que nas próprias ilhas, não é uma imigração, uma diáspora muito, muito forte e já bastante antiga também. Portanto, sobre cada personagem, descreve a pessoa em si, não é? O seu género musical.
Sim. Isso também é uma coisa muito variável, porque, por exemplo, há alguns personagens sobre os quais eu tive muita informação. Há outros que eu só tive uma informação muito escassa, pequenina, enfim. Então, naquilo que eu, quando eu consegui tudo que eu precisava, que eu gostaria de ter, eu tenho o nome artístico, o nome verdadeiro, o local de nascimento e o ano. Nos casos dos que já faleceram, o local também da morte e o ano. E depois há uma linha embaixo que especifica qual a sua atividade principal. Se é compositor, se é cantor, se é construtor de instrumentos, se é instrumentista, etc., né? E depois conto, assim, resumidamente, a história, a biografia dessa pessoa, contando o que ela fez na música, que atividades que ela participou, que grupos, enfim. E depois, no fim, para o caso dos compositores, vem uma lista das suas músicas e, para cada uma delas, em que artista gravou, em que disco e que foi publicado em que ano. Por exemplo, há alguns que têm uma mesma música dele, tem tantas gravações, por exemplo, Manuel de Novas, ou Beleza, Eugênio Tavares. Há certas músicas que têm mais de 10, 15 gravações diferentes. Então, eu relaciono cada uma dessas gravações, né? Em que disco aparece, etc. Depois, no caso dos intérpretes e grupos, pessoas que gravaram discos, coloco também a lista da sua produção, indicando o ano de lançamento, a editora, em que país é que foi lançado, etc.
Começa desde quando? Portanto, suponho que termina com os artistas de hoje, mas onde é que começa?
Começa na geração do Eugênio Tavares, ou seja, metade do século XIX. Dessa mesma época, há mais uns dois ou três, né, além dele. Depois vem, cronologicamente, até agora. Eu parei em 2013, porque senão eu nunca chegava ao fim, né? Acho que a artista assim, mais recente que entrou foi a Elida Almeida, que tinha acabado de lançar o seu primeiro disco naquele momento. E é isso. No total, são 964 personagens, entre grupos e pessoas, né?
Portanto, é uma obra que vai requerer adjornamento.
Olha, já estão a falar nisso, mas eu me pergunto como é que vai ser. Possivelmente uma edição online, talvez, que é uma coisa que se pode ir atualizando, né? Bom, como esse ainda acabou de sair, ainda não estou pensando no próximo, na próxima edição.
20 anos de trabalho, uma profunda investigação, não fácil, como já disse, e não foi fácil também do ponto de vista financeiro, que é uma obra majestosa, quase 700 páginas, não é?
Sim.
Com fotografias e tudo, e sei que a um dado momento andou a fazer recolhas de fundo para isso. Quero nos falar um bocadinho desse aspecto, como é que andou, como é que está.
Pois é, durante o tempo que eu estive a escrever, a pesquisar, eu tive alguns apoios pontuais, só que uma vez o livro pronto, precisava de patrocínios para a publicação, propriamente dita, para fazer a edição. E aí, realmente, foi muito difícil, percorri muitas empresas, instituições, etc., e não aconteceu nada, e então parti para uma campanha de crowdfunding. Lá em Portugal existe um site chamado PPL, em que a gente propõe o nosso projeto, né? Divulga e procura angariar os apoios das pessoas. E a lógica disso é cada um dando um bocadinho, acaba juntando o valor necessário, né? E então foi assim que deu certo. No fim, acabou também, o Ministério da Cultura acabou contribuindo também, e a Presidência da República e a Câmara Municipal da Praia. Enfim, depois de uma grande luta, acabou dando tudo certo.
Dez grãozinho de terra que Deus espalha na meia de mar. Esse é de nós e catmat na guerra. Ei, Cabo Verde, terra querida. Oh, Cabo Verde, terra estimada. Terra de paz, terra de goza. Tudo que é jovem nasce regoz. El catapa, el crifica. E se el mandado é tá chorando.
Depois de toda essa pesquisa e de publicar uma obra deste género, que imagem lhe fica na cabeça da música cabo-verdiana e que pode dizer aos outros, olha, a música cabo-verdiana é isto?
Para mim, uma coisa que destaca muito é a heterogeneidade dela, né? A sua variedade, porque muitas vezes a gente fala assim, os principais gêneros musicais, mônaca, ladeira, batuque, funaná e mais alguns outros de mais assim regionais. Mas, na verdade, os artistas cabo-verdianos sempre estiveram muito sintonizados com o mundo, né? Luiz Renda, ou compunha, sei lá, valsas, foxtrot, beleza também. Vê-se que ele estava sintonizado com a música do seu tempo, que ia pelo mundo, né? Então, Cabo Verde não é nada fechado nesse sentido. Até por estar naquela posição estratégica, assim, no meio do Atlântico, com todas aquelas... o contato através dos navios, da navegação, que levou para lá muitas influências, e mais tarde também através da rádio, muito contato com o Brasil, com Portugal também, com os Estados Unidos, enfim. Muita música diferente entrou lá, foi absorvida e foi recriada. Então, isso é um dado, acho, muito... muito interessante e muito presente na música de Cabo Verde.
E, portanto, dizíamos que Cabo Verde é um país já na sua origem mista, mestiça, do encontro de vários povos e culturas, da África à Europa, depois com a América Latina também, e a música é um bocado o retrato desse povo mestiço, é a mestiçagem musical também, né?
É bem isso mesmo, né? Há um bocadinho que vem de todos os lados, mas o produto final é uma coisa criada localmente, que tem um sabor muito, muito próprio, muito cabo-verdiano mesmo, né?
Lembro-me de, em tempos, ter entrevistado um homem de cultura senegalês que trabalhava na Unesco, nesse projeto A Rota do Escravo, e falava de toda essa cultura da alma africana que foi para o chamado Novo Mundo, que levou toda essa, desde a música, as expressões religiosas, etc., e que agora está a voltar de outra forma. Não é? E ultimamente ouço sempre falar que a música cabo-verdiana está a ser influenciada também pelo Zouk, de outras influências que vêm das Caraíbas, de outras partes do mundo. Isso é um voltar outra vez? Isso é bem-vindo na música? Sente-se, reflete também, a sua obra reflete isto? Há essa influência?
Sim, os grupos ligados ao Zouk estão presentes, claro, eles são bastante atuantes, tem vários artistas ligados a essa parte. Sim, por acaso há algumas pessoas mais puristas em Cabo Verde que vem isso como uma música estrangeira que vem agora competir com as músicas tradicionais cabo-verdianas, né? Mas é como eu dizia há bocadinho, a música cabo-verdiana nunca foi muito tradicionalista, muito pura. No fundo, ela sempre teve sintonizada com outras músicas e há até, nesse caso do Zouk especificamente, quem afirme que os próprios criadores do Zouk nas Antilhas poderão ter sido influenciados pelos cabo-verdianos com os quais eles conviviam em Dakar no final dos anos 70, etc., né? Eu acho que é tudo muito misturado, é um pouco de... Cabo Verde recebe de fora, mas também dá muito, né? Então acho que é isso.
Minha filha irmã, chuvinha com sede, cabo abre boca pra vou cantar. Se vou cantar ou se vou tocar, mulher bonita, tada buna jum. Minha filha irmã, chuvinha com sede, cabo abre boca pra vou cantar. Se vou cantar ou se vou tocar, mulher bonita, tada buna jum. Meu condenado 13 vezes, minha carcanta que matan. Minha violão que traçambu, boca de povo, minha destino. Meu condenado 13 vezes, minha garganta que matan. Minha violão que traçambu, boca de povo em destino.
Qual é, como cabo-verdiana também, que se interessa pela área da música? Nós tivemos na última legislatura um ministro da cultura que é músico, e alguns até dizem que ele deu mais atenção à música do que à cultura em geral. Queria lhe perguntar como é que vê a política cultural em Cabo Verde, e se acha que com o novo governo seria preciso mudar alguma coisa, investir em alguma área particular ou dar mais atenção à música, que dizia é talvez o maior pilar da cultura cabo-verdiana, etc. Como é que vê do ponto de vista político tudo isso?
Olha, em relação ao anterior governo, de fato há essa crítica, um bocado no sentido de parece que havia mais ênfase para atividades muito performáticas, etc., do que, por exemplo, para coisas ligadas à leitura, à publicação de livros, aos arquivos, etc. Mas, por outro lado, houve ali alguns ganhos, de fato, incontornáveis, né? Nesse período, que não dependeu só do Ministério, mas que houve alguma ligação do Ministério também, surgiu a AME, isso que era um sonho do ministro Mário Lúcio, que realmente ele conseguiu concretizar, mas é uma coisa que ganhou uma dimensão muito, muito maior e que coloca Cabo Verde, de fato, dentro de um roteiro, de um mercado mundial.
Isso é o prêmio...
Não, estou falando da AME, da Atlantic Music Expo. A todo ano, aquilo já virou realmente um ponto de encontro de profissionais da área da música, programadores de festivais, pessoas ligadas a editoras, e que é uma vitrine para os cabo-verdianos se mostrarem ao mundo e até para outras pessoas de outros países que aproveitam essa feira musical para mostrar o seu trabalho, conseguir contratos, etc. E isso acho que é um ganho realmente incontornável para Cabo Verde. Ao mesmo tempo, o Creole Jazz Festival, que acontece na mesma época, praticamente, na praia também, que é uma coisa que pôs a cidade da praia na rota dos festivais de jazz no sentido amplo, né? E cada ano a coisa é maior, os artistas são mais famosos e há mais interesse de artistas irem para lá, porque, por acaso, até colaborei com essa organização desse festival alguns anos atrás, e lembro o renome dos artistas que iam não eram o mesmo patamar de artistas que estão indo já de uns 2 anos para cá. Então, quer dizer, é uma coisa que ganhou uma visibilidade assim, no mundo da música e da produção muito grande. Eu acho que isso são duas coisas... Bom, isso não tem a ver com a política do Ministério da Cultura, era uma coisa privada. Mas, de qualquer forma, bom, é difícil dizer o que é que se deve fazer. Acho que cada pessoa, né, tem as suas preferências. Eu não vou dizer o que é que eu acho que um ministro deve fazer assim ou assado. Mas acho que a área da leitura e do livro é uma coisa que precisa ser bastante incentivada, né? O setor do artesanato, que é uma coisa frágil em Cabo Verde, porque há aquela concorrência do artesanato que vem de vários países da África, e em termos de vendas é terrível, porque de fato muitos turistas compram uma coisa achando que é de Cabo Verde e está longe de ser. Então, quer dizer, mas não basta a gente querer, sou contra o artesanato daqueles senegaleses ou que trazem tal. Não, eles fazem o seu comércio como toda gente, né? Agora, o que tem que dar uma grande força e empoderar aqueles artesãos cabo-verdianos para que produzam coisas realmente bonitas e de qualidade e que tenham condições de competir nesse mercado, né? Então, essa é uma área que eu acho que precisa ser bastante trabalhada também.
Da música cabo-verdiana, que já disse, é variada, tem aqui essa grande variedade de personagens e grupos, etc. Qual é o seu personagem, enfim, a música que prefere e as figuras que representam, ou alguma figura emblemática, para terminarmos a nossa entrevista com a música?
Bom, isso é difícil de falar. Há muita gente interessante fazendo trabalhos sensacionais, eu acho, hoje em dia. Mas eu acho que há uma figura que até já me atraiu, até tem um livro especificamente sobre ele, que acho que merece sempre ser mencionada, que é Beleza, pela sua obra tão interessante, por ele permanecer tão forte também na memória das gerações atuais. Ele continua sendo gravado e cantado. Então, acho que Beleza é uma figura realmente muito emblemática e...
Então vamos procurar terminar com alguma música do Beleza, interpretada por algum cantor cabo-verdiano.
Olha, por exemplo, Miss Perfumado com a cesárea.
Ótimo, ótimo. Muito obrigada, Glaucia.
Eu é que agradeço. Eu gostaria de agradecer a presença de estar aqui na Rádio Vaticano, falando para a África e para Cabo Verde. E espero voltar um dia desses. Quem sabe com um novo projeto, um novo livro.
Pois é, nós aguardamos com a Ásia.
Mas vai demorar um pouco ainda.
Ah, sim, já tem em mente, de qualquer maneira, o que vai fazer.
Assim, já estou a trabalhar num novo projeto.
Não nos quer revelar mais nada.
Ainda não.
Tá bem, então, bom trabalho. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo e boa sorte com todo o seu trabalho.
Obrigada.
Deixa-me de sonhar. Na sombra de bojo magoado. De uma pequena gentil. Perfumado, deixa morrer de sonhar na sombra de bojo magoado de uma pequena gentil de corpo. Perfumado assim deixa morrer a flor na sombra de boldinho deixa morrer tá sonhando assim que uma pomba nasce ninho assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho deixa morrer tá sonhando assim que uma ponta.